nessa manhã. Ademir, Jorge, bom dia, né? Uma semana depois do encerramento da Pronegócio, imagino que já dá para se olhar para trás e dizer com firmeza, né, e com bastante confiança sobre como foi realizar essa edição tão desafiadora, mas depois de um ano de forma presencial. Bom dia.
Bom dia, Juliane Ferreira. Bom dia, Milton Júnior. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Diplomata. Como você falou, foi um desafio gigantesco, mas a importância de termos um evento presencial era muito grande, era muito importante a gente reunir os fabricantes e trazer os compradores para as negociações. Já que 2020 tivemos só um evento presencial, foi em janeiro, há um ano atrás, portanto, onde que depois com a pandemia, claro, a gente pôde trabalhar alguma coisa em eventos virtuais, foram duas Pronegócios web. Mas quando a gente fala em atacado, Juliane, uma venda, compra em atacado, as negociações se dão através do presencial, onde o comprador ele tem que conversar, olhar o produto, ver a textura do tecido, a qualidade da estampa, é totalmente algo presencial para que se tenha sucesso. Então, a gente sabia da importância do evento presencial. Como você falou, a gente teve que armar uma estratégia para isso. Já que um evento como a Pronegócio, nós temos que organizá-la no mínimo 3 meses antes, em questão de passagens aéreas para os compradores, toda a rede hoteleira que tem que ser reservada, garantindo as vagas aqui para a cidade, para os compradores aqui na cidade, e toda uma estrutura que a gente monta para o evento. Então, quando vimos que o governo estadual lançava decretos, o Ministério Público tentava barrar, a gente ficou preocupado que eventos não fossem permitidos. E analisando esse cenário de shopping, centros comerciais que estavam trabalhando normalmente, claro, com suas capacidades de acordo com o grau de perigo da Covid, grave ou gravíssimo, então a gente pensou, por que não fazer um evento nos moldes de um shopping? Então a gente levantou essa ideia, conversamos com a administração do Shopping Rivermall, onde nos atenderam muito bem e conseguimos colocar uma estrutura, claro, que não foi como aquela de 4.600 metros quadrados do pavilhão da Fenarreco, onde a gente coloca até 200 segmentos, 200 fabricantes trabalhando como fabricantes, como fornecedores, mas colocamos 120 segmentos, conseguimos colocar os fabricantes num layout diferente, ao invés do comprador ficar em seu escritório de compra, foi o fabricante, o vendedor que ficou dentro das salas. Você e a equipe da Diplomata estiveram no local, a gente tomou todos os cuidados, desde a entrada do comprador, respeitando todas as regras de segurança e de saúde, inclusive luvas descartáveis no showroom, para que o comprador pudesse manusear as peças, os cabides, sem correr nenhum perigo. E colocamos os fabricantes em salas, todas climatizadas, as que não tinham climatização, a AMP alugou e colocou ar-condicionado nas salas. Equipes de segurança, de limpeza, tudo com muito cuidado para fazer o evento e, claro, pensando no sucesso das vendas dos nossos fabricantes, já que o ano para eles realmente começa com a Pronegócio. A responsabilidade da AMP aumenta muito quando a gente sabe que muitos fabricantes aqui da nossa cidade não têm outro canal de venda, não têm representante, elas vivem exclusivamente das edições da Pronegócio. Então a gente sabe da importância do evento. Então foi muito bom, começamos o ano com o pé direito, como vocês também divulgaram, passamos de 700 mil peças negociadas. Sim. E também não só para o fabricante, mas como para o comprador, que ele pôde vir à cidade e comprar seus produtos. Ele também precisa de novidade, nós estamos falando em coleção de inverno, essas mercadorias já estarão a partir do mês de fevereiro e março nas vitrines das lojas por todo o Brasil. Então eles têm que ter, a gente diz que é o perfume, né? Eles têm que ter algo novo, eles não podem ficar trabalhando com seu estoque antigo, porque claro, hoje o comprador ele tem muita informação hoje nas redes sociais e tudo mais, e os fabricantes aqui da nossa região realmente estão se superando em questão de desenvolvimento de produto. Hoje o nosso produto ele compete com qualquer região do Brasil, e a importância também nós não perdermos perdermos os compradores. Porque se a gente não fica tempo sem fazer evento, daqui a pouco o nosso comprador, ele está indo para Minas Gerais comprar, ele está indo lá para Caruaru, ele está indo para Goiás. Então a gente também sabe dessa preocupação e daqui a pouco está perdendo esse comprador. Então, graças a Deus deu tudo certo. A gente ficou muito satisfeito com o resultado e para a AMP e para os seus fabricantes, realmente foi um pontapé inicial para o ano 2021.
Pois é, tínhamos esse feedback, né, Hamilton participa conosco dessa entrevista também, dos compradores, dos fabricantes, né, em que eles aprovavam a realização. Eu me lembro, inclusive, que teve um comprador que veio do estado de São Paulo e dizia: no primeiro dia eu até me perdi, mas depois me acostumei rapidinho, né, com a organização aqui do evento. E realmente foi isso. Vocês envolveram toda aquela estrutura e os espaços, né, do River Mall, inclusive o restaurante também foi adaptado para vocês e tinha-se uma expectativa, sim, em cima disso também, mas tudo ocorreu de forma bastante tranquila. Em se tratando do número de peças, pelo que a gente analisava, realmente mais de 700 mil peças é um número bastante
muito
expressivo.
Muito.
Em se tratando do momento em que a gente vive e do que foi possível adaptar, né, neste momento da Pronegócio, né, Ademir?
Exatamente, né, Juliana? Inclusive, a gente tem a questão hoje da falta da matéria-prima, então a gente cuidou muito disso, orientando nossos fabricantes que realmente entreguem os seus pedidos, mas todos estavam muito conscientes, inclusive alguns fabricantes puxaram o freio de mão, não venderam mais porque estavam com medo de não conseguir atender. Então também a gente tem essa preocupação. Agora nós temos o pós-venda, o pós-rodada, onde a gente também conversa bastante com os fabricantes, porque não é o nome da empresa deles que está em jogo ali, é o nome da Pronegócio. A gente sabe que o comprador, ele não fala em fábrica tal, ele fala: não, comprei lá na AMP, na Pronegócio. Então a gente sabe da importância de não tá queimando o cliente para nós fazermos entregas, entrega no momento certo, realmente o produto que o comprador lá escolheu, que entregue aquele produto na cor, na grade, enfim. Essa preocupação também a AMP Brusque tem.
Ademir, aproveitando a oportunidade da sua presença aqui, você, além do presidente atual da AMP, logo terá, né, a transmissão de cargo para a nova presidente, mas você também é secretário de desenvolvimento econômico aqui da cidade de Brusque, turismo e renda também do município. Então, nesse momento de pandemia, é um dos desafios mais importantes, né, de uma cidade, é gerar emprego, atrair bons negócios. Como que a gente pode analisar esse ano de 2021? A cidade de Brusque está projetando aí a chegada de novas empresas, a geração de emprego, de que forma que essa situação está acontecendo? Lembrando que estamos num novo governo, mas um governo que vem de continuidade, que o vice-prefeito se tornou prefeito, você inclusive já era o secretário de desenvolvimento econômico aqui da cidade, né?
É isso mesmo, Milton, a gente, claro, está planejando sim uma retomada forte da nossa economia. Tivemos dia 25, segunda-feira agora, um seminário com o prefeito Arivec, o pastor Gilmar, vice-prefeito, e todos os secretários e diretores gerais do nosso município, da nossa prefeitura. O prefeito Arivec colocou a importância na parte econômica do município, falando inclusive que nós vamos sim, o que foi falado ano passado, o que foi planejado inclusive em campanha, que vamos trabalhar os cinco eixos da nossa economia. O PEDEM, que foi um projeto de cidade empreendedora com o Sebrae Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Brusque, onde as entidades como a CIB, AMP e todas as entidades participaram, e a classe empresarial participou junto na montagem do Programa de Desenvolvimento Econômico, o PEDEM. São os cinco eixos da economia, como construção civil, o eletrometalmecânica, o têxtil, o texto de vestuário, educação e inovação. Então todos esses segmentos foram desenhados, trabalhados junto com a classe empresarial e entidades. Então nós vamos dar o prefeito Arivec inclusive frisou de novo a Brusque do futuro, a Brusque para 2030, e no desenvolvimento econômico é muito importante a gente alinhar, traçar e planejar. Conversei com o prefeito Arivec, inclusive um exemplo que a gente colocou na AMP Brusque, que é o projeto Amor pela Costura, onde a gente capacitou, profissionalizou pessoas como costureiras, né? Ensinamos a arte da costura para muitas pessoas. O projeto foi interrompido por causa da pandemia, mas a gente pode replicar isso em outros segmentos da economia. Conversando com o presidente do Sinduscom, o Fernando, ele me passou a dificuldade que hoje, na construção civil, nós temos uma dificuldade de achar colocadores de piso, por exemplo. E por que não a prefeitura trabalhar na qualificação, junto com a iniciativa privada, junto com entidades, para que a gente possa aí ter realmente um número maior de pessoas profissionais, profissionalizadas dentro do nosso município. A gente sabe que se você tem uma profissão, o seu salário, seu ganho, sua renda aumenta, e isso traz uma consequência, uma roda para a economia da cidade, para o município, onde até inclusive a própria violência, ela diminui, né? Então a gente sabe que a segurança pública, tanto lá no nosso, na nossa querida social lá, a gente sabe que também é importante não estarmos aí com pessoas lá precisando ser atendidas, ganhando, porque a gente sabe que as empresas brusquenses precisam da mão de obra qualificada. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico pode sim, também na área do trabalhador, qualificar essa mão de obra, como também já fizemos ano passado, várias consultorias de formas gratuitas para empresas da cidade. Então, a gente tem que ter esse olhar. A classe empresarial é importante para o sucesso e o progresso do município, e a gente está sim analisando, claro, e estudando, e vamos com certeza trabalhar muito nesse quesito.
Ademir, inclusive, até foi pauta hoje no Jornal da Diplomata sobre a visita em Brusque, né, do presidente da FACISC, o Sérgio Rodrigues Alves, que esteve também na prefeitura e por parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Quais foram as demandas apresentadas e as impressões dele também?
Exato, participei da reunião, né? A nossa também presidente da CIB, Rita Conte, apresentou lá o Sérgio, que é o presidente da FACISC. É importante esse olhar, né? Discutimos lá junto com o prefeito Arivec situações para a FACISC também ter um olhar para a cidade de Brusque, junto às entidades maiores de Brasília, por exemplo. As federações têm muita força hoje, junto aos ministérios. Então foi conversado, e com certeza é dessa forma que eu falei, né? As entidades juntos, a classe empresarial, e tudo isso se reflete numa cidade economicamente melhor para trabalhar e viver.
Ademir, o turismo é importante para a economia estadual, para a economia nacional, e Brusque tem o turismo de compra que está acontecendo, inclusive os eventos, como a situação que aconteceu da AMP agora nessa rodada de negócios, conversando inclusive com o novo diretor aí de turismo, o Ivan Jássimo, ele disse que o planejamento está sendo feito, só não se sabe se vai poder executar, principalmente, né, o turismo de eventos, que é a FENARECO, a Festa Nacional da Cuca também, que acontece aqui. De que forma vocês estão planejando essa situação, e também se vai ter a possibilidade de executar em decorrência da pandemia e das restrições?
É isso mesmo, né? A gente vem conversando muito, eu e Ivan Jasper, várias reuniões, mais de 3 vezes por semana a gente se reúne para conversar sobre isso. Ontem conversei com o doutor Oswaldo, inclusive, para a gente poder trabalhar uma situação do pavilhão da FENARECO em questão da liberação do pavilhão. Tem que ter muito cuidado, a gente está com o centro de triagem lá. Então, temos que começar, porque a gente tem um calendário muito recheado ali da utilização do pavilhão. O doutor Oswaldo acha que talvez a gente consiga ali no final de abril, né, liberar o pavilhão. A gente então tem que redesenhar todo o calendário, porque são vários eventos, né, como você falou mesmo, eventos de negócios, mas tem o Festival da Cuca, tem a própria FENARECO, né, que a gente está tendo que trabalhar independente da pandemia, mas a gente está tendo já que meio que organizar ela. É importantíssimo, a cidade de Brusque precisa do turismo, e estamos conversando bastante, e com certeza o Ivan fará um belo trabalho frente à diretoria de turismo, porque ele é uma pessoa do meio. Então a gente precisa disso, é sangue novo também, e com ideias, né, para que Brusque aí ela sempre esteja aparecendo no cenário nacional de eventos e tudo mais.
Bom, voltando à AMP, né, Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque, gostaria de dar uma pincelada rápida com o presidente, porque em breve, como o Hamilton até adiantou anteriormente, ocorre a troca, né, de presidência, mudança na gestão também, uma mudança não tão mudança assim, porque a presidente que irá assumir, a Sandra Nelly Werner, já acompanha e já faz parte da AMP há muitos anos. Essa transição da gestão ocorre a partir de quando, e qual o seu sentimento, né, no término de seu mandato há tanto tempo na AMP e ano passado com um ano tão desafiador também?
Verdade, né? Eu me sinto assim feliz por esses 4 anos à frente da entidade. Eu faço parte da diretoria já há algum tempo, mas no ano de 2016 eu fui eleito presidente, no biênio 2017-2018, depois reeleito para 2019-2020. Como você falou, teve o ano da pandemia, mas foram várias ações que a gente conseguiu colocar na entidade, sempre visando o nosso associado, sempre olhando com carinho a classe empresarial. Então eu sei do trabalho que foi desses 4 anos, desses desafios, mas a gente com certeza continuará. Já estamos no momento de transição, como você falou. Estou passando tudo para a Sandra, é uma pessoa que está bastante tempo dentro da entidade, ela tem uma experiência muito boa também. E a gente, até falando aqui em primeira mão, nós teremos a posse no dia 24 de fevereiro, né? E teremos a nossa assembleia dia 22, uma segunda-feira, mas estamos já nesse momento de transição, inclusive com a rodada, né? Onde ela já foi apresentada para os fabricantes, para os associados, ela foi apresentada para os compradores, que é muito importante, né? A gente está sempre à frente e sempre tendo esse olhar do empreendedorismo, né? A AMP Brusque, ela trabalha muito forte com seus associados. E hoje a gente prega um associativismo importantíssimo, onde a gente realiza eventos sempre voltado para a nossa sociedade econômica.
Ademir, a característica do empresário de Brusque região é a diferença, porque serve inclusive de exemplo para várias partes de Santa Catarina e do Brasil, que certamente vem saber por que que funciona aqui em Brusque e em outros lugares acaba não funcionando. Essa característica do empresário, de coragem, de correr atrás, de se unir na busca de um bem comum, é um diferencial?
Legal tua pergunta, Milton. Na verdade, a gente, num passado não tão distante, nós tínhamos aqui empresas centenárias que fecharam suas portas, foram milhares de empregos. Naquele momento houve até um certo desespero por parte da sociedade, mas essas pessoas se reinventaram, elas hoje são donas de seus negócios, elas começaram com uma empresa pequena que cresceram, então foram sim substituídas. O ser humano, assim, quando ele tem vontade de crescer, de trabalhar, ele consegue, ele conquista as coisas. E a população brusquense, ela é assim, ela é trabalhadora, ela é honesta, ela é dedicada, ela é responsável, e isso tudo traz essa diferença. Então, por que que tantas empresas querem se instalar em Brusque? Elas sabem do potencial da nossa mão de obra, do povo acolhedor, e com certeza, né? Brusque é uma cidade diferenciada, inclusive falando de prefeitura, é a segunda do estado em situação de governança, né? E está entre as 10 do Brasil, então é muito importante o papel da sociedade, do poder público em estar conseguindo sempre segurar essa bandeira aí de cidade como é Brusque.
Ademir, José Jorge, presidente da Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque Região, a AMP Brusque, e secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Agradecemos a sua participação, a sua entrevista também nessa manhã, Ademir.
Obrigado a todos. Um abraço aí a todos os ouvintes da Diplomata FM.